uma população que representa quase um terço do total nacional e se mostrou relevante na definição dos rumos eleitorais em 2018. Uma população diversa, mas que caminhou em sua maioria em direção a Jair Bolsonaro. Agora, 4 anos depois, essa população tem sido duramente disputada pelos principais candidatos à presidência da República. Eu sou Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 22 de agosto de 2022, dia em que Ciro Gomes, o candidato do PDT à presidência, criticou a inserção da religião na pauta da campanha petista. Terceiro colocado nas pesquisas de intenções de voto, Ciro disse que a esquerda petista, abre aspas, repete a prática de tentativa de manipular a religiosidade do povo, fecha aspas. A declaração foi dada a jornalistas em São Paulo.
O candidato do PDT fez uma crítica semelhante na sexta, mas com outro alvo. Citou a primeira-dama Michele Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. O Ciro citou regimes fundamentalistas para criticar essa mistura entre política e religião feita pela primeira-dama. A Michele ajuda a introduzir no Brasil a violência por meio da intolerância religiosa. A fala foi uma referência a um vídeo compartilhado pela primeira-dama no início de agosto, que associa o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas, às trevas, por causa de uma antiga visita do petista a lideranças religiosas de matriz africana.
O Ciro também faz seus acenos aos evangélicos. No dia 30 de janeiro, por exemplo, ele participou de culto na Igreja do Senhor Jesus, em Fortaleza, ao lado do ex-deputado federal evangélico Cabo Daciolo. Em junho de 2021, ele publicou um vídeo em que defendeu a compatibilidade entre a Bíblia e a Constituição, segurando os dois textos na mão.
A busca pelo eleitor evangélico está forte em todas as campanhas. E essa busca ocorre no momento em que o Bolsonaro do PL está ampliando a vantagem entre esse eleitorado. O eleitorado evangélico representa 27% do eleitorado brasileiro, segundo o Instituto Datafolha.
No último levantamento do Datafolha, que foi feito entre os dias 16 e 17 de agosto, o presidente cresceu 6 pontos percentuais entre os evangélicos em um mês. Passou de 43% para 49% das intenções de voto. Já Lula oscilou de 33% para 32%. A diferença, portanto, ficou em 17 pontos percentuais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.
Eu não sou candidato de uma facção religiosa. Eu sou candidato do povo brasileiro. Eu quero tratar evangélico igual católico, igual islâmicos, igual judaico, ou seja, eu quero tratar todas as religiões, incluindo a religião de matriz africana, com o respeito que todas as religiões têm que ser tratadas. Eu não quero fazer uma guerra santa nesse país. Eu não quero estabelecer rivalidade entre as religiões.
Você ouviu aí o Lula em entrevista à Rádio Super, de Minas Gerais, na quarta-feira. Apesar da fala, a disputa pelo eleitorado evangélico tem dominado o início das campanhas, gerando ataques entre os principais candidatos ao Palácio do Planalto. Um dos planos do Lula para tentar captar a atenção desse segmento da sociedade passa pelo apoio que ele recebeu do André Janones, que chegou a ser pré-candidato à presidência. O Janones exerce um papel crucial na estratégia do Lula nas redes sociais. Ele tem presença no meio evangélico e pode ser um ativo importante para o petista.
Na sexta-feira, a campanha do ex-presidente pediu para que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, inclua no registro da sua candidatura 12 novos perfis nas redes sociais. Todos são voltados aos eleitores evangélicos. Os perfis fazem parte dessa estratégia de tentar reduzir a rejeição desse eleitorado ao candidato. A maioria desses perfis ainda está em construção, alguns ainda não estão disponíveis. Mas a ideia é que eles tragam materiais voltados aos evangélicos e desmintam ataques de cunho religioso que o ex-presidente sofre.
Porque se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro.
Aí o Lula no lançamento da campanha do PT em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, na terça-feira. A fala é também uma reação ao vídeo compartilhado pela primeira-dama que associa o petista a trevas e ainda uma resposta do candidato às investidas do Bolsonaro contra ele. Lideranças evangélicas apoiadoras do Bolsonaro, como o deputado federal e pastor da Assembleia de Deus Marco Feliciano, têm dito que, se eleito, o PT vai fechar templos e igrejas. O Partido dos Trabalhadores entrou na justiça contra o deputado.
Essas respostas do Lula às provocações religiosas do presidente são vistas com preocupação por parte da sua campanha, segundo a jornalista Andréa Sadi, colunista do Portal G1. Alguns assessores avaliam que o petista está sendo levado a trazer à tona as pautas que interessam a Bolsonaro, fazendo com que ele deixe de lado aquela que era a principal estratégia da sua campanha, a pauta econômica. Para esses assessores, é justamente essa a intenção de Bolsonaro.
Vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares, sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo para ele, quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa essa nação.
Você ouviu aí a Michelle Bolsonaro em um culto evangélico em Minas Gerais, no dia 7 de agosto. A primeira-dama é evangélica, já o presidente se declara católico. O envolvimento dela na campanha cresceu nas últimas semanas. A Michelle tem atacado o PT e focado na religiosidade. Ela é considerada um caminho para o Bolsonaro chegar às mulheres, as mulheres evangélicas, mulheres que, no geral, rejeitam muito o presidente.
Os evangélicos são uma importante base de sustentação do presidente e assumem um protagonismo desde a campanha de 2018, quando o Bolsonaro estava então no PSL. Naquele ano, ele conseguiu o dobro de votos dos evangélicos na comparação com seu adversário no segundo turno, o petista Fernando Haddad. Depois de assumir a presidência, o segmento passou a ganhar mais espaço e benesses. Uma das benesses mais recentes foi a ampliação da isenção de impostos a pastores.
Durante o mandato, o Bolsonaro também colocou lideranças evangélicas no primeiro escalão do governo, como a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele também indicou um evangélico para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, o ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, André Mendonça. Lideranças evangélicas vocais na política, como o pastor Silas Malafaia, permanecem alinhadas ao Bolsonaro.
Dizer que entendo que a função que ocupo é a missão de Deus, até pelas circunstâncias. E três pequenas frases que eu mais ouço quando estou no meio do povo. Isso é uma constante. Mesmo durante a pandemia, estive no meio do povo. São elas: não desista, Deus te abençoe, estamos orando por você.
Você ouviu aí o Bolsonaro durante um culto evangélico na Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais, no dia 7 de agosto. Durante a pré-campanha, em julho, o presidente dedicou 40% da sua agenda oficial para compromissos focados no eleitorado evangélico, com participação em cultos e eventos gospel, reuniões com pastores e marchas para Jesus. O levantamento é da agência pública.
A religião se conecta com as pautas morais defendidas pelo Bolsonaro.
Se em 2018 a pauta moral foi mobilizada por Bolsonaro em falas e desinformação sobre aborto e propagação de uma suposta implementação de um kit gay, em 2022 o presidente e o PL investem em dizer que Lula vai fechar os templos evangélicos caso eleito. A campanha petista contra-ataca, afirmando que o Lula sancionou a lei da liberdade religiosa durante o seu mandato e oficializou a Marcha para Jesus.
Grande parte dos cientistas políticos avaliam que dificilmente existem chances de vencer as eleições deste ano sem tratar de agendas políticas que interessam aos evangélicos, grupo religioso que mais cresce no país. Para grande parte do eleitor evangélico, a campanha do Bolsonaro foi bem sucedida ao atrelar a candidatura do presidente à defesa da família, ao mesmo tempo em que defende que a intenção do seu principal rival é destruir a família. Essa é a conclusão do antropólogo Juliano Speer, que escreveu um texto a respeito do assunto no jornal Folha de São Paulo. Para ele, é isso, a defesa da família, que ajuda a explicar por que o presidente cresce tanto entre os evangélicos.
Dentro desse grupo, existe outro essencial para os candidatos, as mulheres evangélicas. Atualmente, elas representam quase 60% do segmento. A professora Jaqueline Teixeira, pesquisadora do ICER, o Instituto de Estudos da Religião, disse para o Nexo que pensar o engajamento delas nas eleições de 2022 é fundamental. E essas evangélicas, como apontou a professora, se caracterizam pela desconfiança do papel do Estado e por prezar políticas públicas que tratam de mulheres, crianças e família.
O Nexo vem publicando uma série de ensaios produzidos pelos participantes do Observatório das Eleições 2022, que é uma iniciativa do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação que reúne pesquisadores de várias instituições. Hoje a gente conversa com a Marjorie Marona, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Marjorie, qual a importância do judiciário nas eleições de 2022?
Olha, a justiça é um ator relevante em todo o processo eleitoral no Brasil. Em 2022, a importância da justiça eleitoral é ainda maior. O processo eleitoral que a gente vai enfrentar transcorre num contexto de constantes ataques à democracia brasileira, às instituições democráticas no Brasil. As eleições são o coração da democracia. Os ataques às eleições são ataques à democracia brasileira. A justiça eleitoral vai ter que atuar de forma a conduzir o processo em um ambiente de menos violência, um ambiente de muita transparência, para que o resultado das eleições seja um resultado robusto e que possa, de fato, perdurar e prevalecer diante de todo e qualquer ataque que possa ser perpetrado contra a democracia e contra a justiça.
Marjorie, quais são as grandes questões que as eleições deste ano colocam para a justiça eleitoral?
Eu penso que existem pelo menos duas questões que estão associadas uma à outra, que são fundamentais, que estão colocadas para a justiça eleitoral nesse processo de 2022. A primeira é aquela que diz respeito à disseminação das fake news, né? A gente tem hoje no Brasil um ecossistema de desinformação. E a justiça eleitoral precisa lidar com muito vigor, né, em face das fake news, em face da disseminação da desinformação. Associado a isso, a gente tem um ambiente de violência política bastante marcante também. E a violência política, muitas vezes, ela está associada a esse ecossistema de desinformação. São discursos de ódio, mas são discursos também que colocam em dúvida o processo eleitoral, que deslegitimam o próprio Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, a justiça eleitoral vai ter que atuar com muito vigor para desmontar, desorganizar essas tentativas de assalto do processo eleitoral que vem com os discursos de ódio, mas também com os discursos e os ataques às instituições democráticas e, particularmente, à justiça eleitoral. Então, é isso. Fake news, desinformação e violência política. Forma de discurso de ódio, particularmente. Me parece que essas são duas questões que estão aí no fronte, né, que estão colocadas e que a justiça eleitoral vai ter que enfrentar.
Você pode ler o ensaio da professora Marjorie Marona, escrito com o Victor Marchetti e o Fábio Kersch, acessando o link da descrição do episódio de hoje. E acompanhar os próximos ensaios no nexojornal.com.br.
A ativista indígena Chay Suruí ganhou projeção internacional em novembro de 2021 ao ser a única brasileira a discursar na abertura da COP26, a Conferência do Clima da ONU na Escócia. Desde então, ela despontou como uma jovem liderança no ativismo brasileiro, com foco na defesa dos direitos indígenas e na preservação da Amazônia. A ativista falou sobre o que ela espera ver nos próximos anos para a floresta em entrevista para Ponto Futuro, a nova editoria do Nexo dedicada a refletir sobre o futuro do Brasil e do mundo.
Sem a Amazônia, a gente não tem perspectiva de um amanhã. E hoje a gente sabe disso, principalmente por causa da crise que a gente vem passando, né? Essa crise climática, essa crise ambiental, que não só o Brasil, não só a Amazônia vem passando, mas o mundo inteiro. E aquilo que acontece na Amazônia vai ser uma consequência para o mundo também. A gente já está vendo, né, as várias catástrofes climáticas no mundo inteiro. A gente morrendo de calor, enchentes, secas. Isso é uma consequência das ações que o homem vem praticando com a natureza. E a Amazônia, ela tem um papel importantíssimo quando a gente fala de mudanças climáticas, quando a gente está falando dessa crise. Então, que transformações eu espero até 2030? E que, na verdade, eu gostaria que fosse antes disso. Primeiro, né, vamos começar o respeito e a garantia do direito dos povos indígenas, direitos esses previstos na nossa Constituição. E como eu falei, são os povos indígenas, principalmente, que vêm mantendo a floresta em pé. Então, respeitar o direito dos povos indígenas significa manter também a Amazônia viva. E a gente precisa entender isso, né? Porque somos nós que estamos cuidando dela há milhares de anos. E mais do que isso, a Amazônia é o que é graças aos povos indígenas, né? A gente já tem, inclusive, várias pesquisas aí que dizem que a Amazônia é como se fosse um grande jardim dos povos indígenas. Porque nós construímos também essa floresta para ela ser o que ela é hoje. A maior floresta tropical do mundo, com a maior biodiversidade do mundo.
A entrevista com a Chay Suruí você pode ler em nexojornal.com.br/ponto futuro.
Da busca dos presidenciáveis pelo voto evangélico, passando pelo papel do judiciário nas eleições e terminando com as perspectivas sobre os povos indígenas e a Amazônia, durma com essa.
A pesquisa Datafolha citada nesse programa foi registrada no TSE sob o código BR-09404-2022. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Suzana Souza e Conrado Corsaletti, participações de Marjorie Marona e Chay Suruí e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!